principalmente a torcida colorada que nos ouve aí no Paraná. É um prazer tá falando com vocês.
Meu nobre Alessandro, eu vou começar a sua participação aqui com a gente, exatamente com a mesma pergunta que eu fiz ontem para o Paulo Luz, também aqui na Difusora. Qual é a avaliação que se pode ser feita desta retomada gradual das atividades do Internacional, mas o Internacional juntamente com o Grêmio aí, não é? Sendo pioneiros na retomada das atividades do futebol.
Bom, Guilherme, vocês acompanharam aí o início do ano, nós tivemos no Internacional uma mudança de forma de trabalho, mudança na comissão técnica, mudança na forma aí no modelo de jogo, em que junto com uma pré-temporada curta, né, disputamos ali o Campeonato Gaúcho, a fase inicial de grupos, primeiro turno, e já duas decisões dentro da pré-Libertadores, fase 1 e fase 2. E isso fez com que nós tivéssemos naquele momento a necessidade de, vamos dizer assim, conviver com uma pré-temporada, onde os jogadores voltavam de férias, alguns se integravam ainda ao grupo durante esse período, um treinador com modelo de jogo e uma forma de trabalho diferente da que vinha sendo realizada no clube nos últimos anos, e com decisões importantes sendo jogadas, né, em jogos, inclusive, eliminatórios, como o caso dos dois adversários que enfrentamos na pré-Libertadores. E, felizmente, passamos por essa etapa difícil da pré-Libertadores e inserimos na fase de grupos e pelo sorteio, né, caímos no mesmo grupo que o nosso co-irmão, que o rival Grêmio, aqui em Porto Alegre, e já disputando então o clássico Grenal, né, e o time e a equipe vinham em processo de assimilação, de compreensão e de, vamos dizer assim, maior entendimento da postura da comissão técnica. Infelizmente, essa parada, né, devido à pandemia que assolou todo o mundo, faz com que a gente saia então um período mais de 30 dias aí, vamos dizer, de férias, de mais um tempo parado, e retornamos então no início de maio aos trabalhos, ainda sem uma perspectiva efetiva da volta aos campeonatos, nesse caso, inicialmente ao Campeonato Gaúcho, a retomada do campeonato. Os trabalhos, eles, então, respondendo mais objetivamente a tua pergunta, eles basicamente envolvem aspectos físicos, né? Alguma coisa mais de aspecto tático, né? Técnico, melhor dizendo, e pouco tático ainda, mas com todos os protocolos. E aí eu destaco a importância do trabalho dos profissionais, tanto do Internacional quanto do Grêmio, que trabalharam juntos, profissionais da área médica principalmente, no estabelecimento de protocolos de acesso ao centro de treinamento, com todos os cuidados e as prevenções necessárias para que o período requer, para que a gente pudesse dar segurança aos atletas no CT. Foi assim que a gente veio trabalhando, rigorosamente cumprindo esses protocolos, serviram inclusive de modelo para a CBF, para outros clubes brasileiros, para outros clubes até de fora do Brasil, o que faz com que a gente hoje tenha, né, pela voz inclusive dos atletas, dos profissionais que lá trabalham no CT, esse entendimento de que encontramos ali um local confinado, seguro, onde os atletas podem fazer a manutenção daquilo que é o aspecto talvez mais importante da condição do atleta, que é o aspecto físico, né? E isso é o que a gente vem fazendo, evidentemente que aguardando as autoridades de saúde naquilo que é competência deles e que nós respeitamos desde o início, que é a liberação ou não para a prática, por exemplo, do treino coletivo e, quem sabe, ali na frente, a possibilidade de realizarmos as partidas que faltam nos campeonatos que estamos disputando. Essa é a expectativa. A federação reúne os clubes, a Federação Gaúcha estabelece uma possibilidade de data como dia 15 de julho, ainda a ser confirmada, e nós estamos acompanhando isso, olhando os movimentos do país também, Rio de Janeiro, uma situação bem mais grave, em São Paulo também, mas já com protocolos de retorno estabelecidos e com movimentações para que possam voltar os seus campeonatos regionais. E a expectativa nossa não é diferente de que a gente possa, evidentemente, com o aval das autoridades, né, na medida em que elas entendam que ser possível, poder retornar aí aos gramados e poder, enfim, concluir ou avançar as etapas dos campeonatos que temos pela frente.
Manhago.
Bom, boa noite, Alessandro. Prazer estar falando contigo aqui diretamente de Porto Alegre também. E gostaria de, em cima disso que tu comentou a respeito do dia 15 de julho, essa notícia de que um novo decreto do governador aí abre margem para o entendimento de que as prefeituras possam liberar aí treinamentos coletivos, e aí se liberar o coletivo, em tese, libera jogo também, isso acontecendo na próxima semana. Está aparecendo próximo realmente e cresce a ideia do dia 15 de julho, a volta do gauchão, Alessandro?
Boa noite, Mário. É evidente que se esse avanço ele for possível, isso coloca um horizonte mais próximo, né? Na medida em que o contato físico ele podemos, né, acontecer, e é um dos cuidados que se tem, é necessário que se tenha essa liberação para que a gente possa daí sim pensar na preparação melhor das equipes, né? E ainda tem o critério dos municípios que a gente tem visto, e hoje as informações que chegaram foi que o governo passa a dar uma liberdade maior aos municípios, que eles estabeleçam alguns protocolos para algumas atividades, e é importante que o futebol possa ser considerado dentro dessas atividades. Eu, não internacional, e eu estou aqui falando pela instituição, tenho esse cuidado de não é uma questão do clube acima da saúde pública voltar a jogar, mas evidentemente que a atividade de futebol, ela hoje, né, como as demais atividades econômicas do país, ela sofre muito com essa parada. Então, na medida em que se tem a condição de segurança de retornar à prática do futebol numa área aberta, né, com vamos lá, mais de 7 mil metros quadrados, onde cada atleta, se dividirmos por 22, vai ocupar em torno de 300 metros quadrados, se tem um espaço aberto diferente de outras tantas atividades liberadas até então, como shoppings, como supermercados, como restaurantes, onde a proximidade e aglomeração são locais fechados e muito maiores. Então, acredito que essas questões começam a ser questionadas, e isso as autoridades técnicas que trabalham com isso estão avaliando, e na medida que entenderem possível, eu tenho certeza que se tornará mais próximo à volta do Campeonato Gaúcho.
Perfeito. Agora, meu nobre Alessandro, eu gostaria de sair um pouquinho deste lado da pandemia e seus impactos no esporte e avançar um pouquinho para a bola. Qual é a real gravidade da lesão do Rodrigo Dourado? Como está? Surgiu algumas novidades nos últimos dias, mas enfim, existe um prazo estimado para o retorno dele realmente aos gramados?
Bom, o Dourado, ele sofreu uma lesão bastante difícil, né, no joelho, necessário um tratamento longo, prolongado. O atleta vem nesse último período reagindo muito bem, sua expectativa e a forma como ele tem superado esses obstáculos tem sido importante para essa retomada. Hoje o Dourado já, e a gente recentemente liberou inclusive imagens já dos treinos dele no campo, fazendo o Dourado vai passar agora por um processo de retreinamento, né? Na medida em que ficou aí 10 meses sem jogar futebol, e isso requer que o atleta de alto rendimento possa recuperar todos os seus movimentos na forma mais equilibrada possível em relação à disposição muscular, a forma como ele pretende voltar e voltará em alto nível. Então, neste aspecto, a gente não estabelece um prazo específico para isso, mas já tem condições, observando esta evolução, de dizer que ele voltará a vestir a camisa do Internacional, voltará a nos dar alegria, e será ainda um jogador que vai dar muito, muito retorno ao Esporte Clube Internacional. Essa é a nossa expectativa dele. Nós recentemente renovamos o contrato também, né, sabendo dessas questões todas e entendendo que o Dourado sempre foi um atleta importante na história do Internacional, nos grupos que ele fez parte desde de criança, nas categorias de base, e não seria diferente nesse momento, o clube dando apoio para sua recuperação, com cuidado e, por óbvio, com essa parada e sem essa perspectiva de retorno. Ele tem, inclusive, um elemento pressão do retorno, ele é bem menor, e com isso dá condições de que ele possa voltar no ritmo desejado da equipe técnica, da equipe de preparação física, para que quando ele estiver realmente apto a integrar o grupo, possa integrar, e tenho certeza que o Coudet terá um grande reforço aí para sua equipe.
Dá para marcar com o Alessandro de retorno dele? Falando também ainda de renovações, esse trabalho feito por vocês, se antecipando aí a problemas que possam vir ali na frente, né, com renovações de contratos de jogadores que terminavam no fim do ano, é um indício também de que o D'Alessandro possa ficar mais uma temporada com o Inter, Alessandro?
Primeiro, nós estamos trabalhando exatamente na ideia, dentro desse processo difícil que tem, enfim, abatido a todos, mas caso falo especificamente no caso internacional, o aspecto financeiro também, tendo em vista a paralisação da realização de receitas importantes para o clube, o nosso grande desafio é a manutenção deste grupo, dessa equipe, que nós consideramos ser uma equipe equilibrada, um grupo equilibrado nas suas mais diversos setores, com condições e alternativas para que o treinador possa exercer o trabalho e ter uma equipe competitiva como vimos no início do ano em crescimento. Por óbvio, passa por renovações importantes, uma vez que contratos ou alguns estavam próximos de terminar ou terminam no final do ano, e a gente aproveitou esse momento também para avançar nessas questões. O D'Alessandro é um jogador diferenciado, como tal será tratado em relação à história, à sua vida no Internacional e aquilo que ele representa dentro e fora de campo, né? Hoje, dentro de campo, eu sou testemunha disso. O D'Alessandro tem uma importância significativa taticamente, tecnicamente. É um jogador aplicadíssimo, é um dos primeiros a chegar e um dos últimos a ir embora. É um jogador que, na hora do treino, puxa a fila, ajuda os mais novos a entrar nesse ritmo, que é o ritmo de um profissional que, com a sua idade, ainda mantém uma invejável preparação física e uma vontade muito grande de jogar. Portanto, as renovações do D'Alessandro sempre aconteceram muito próximas às últimas, ao menos, né, próximas do final do ano. A gente vem conversando sobre isso sempre, mas é um acordo que depende também do jogador, e nós vamos respeitar isso e tratar isso no momento certo, entendendo que o D'Alessandro faz parte do Internacional, não só como um jogador, mas como um símbolo já de referência, de ídolo para a torcida.
Perfeito. Ainda continuando, Alessandro, neste lado de mercado da bola do Internacional, alguma especulação aí de venda de jogadores, especulações principalmente entre o Bruno Fuchs, Vinícius Tobias, enfim?
Guilherme, nós, por óbvio, temos lá, e não é segredo para ninguém, o orçamento do Internacional, assim como, creio eu, a maioria dos clubes brasileiros, conta lá com a necessidade para que as suas contas cheguem ao final do ano equilibradas da venda de jogadores do seu plantel. Nós orçamos para esse ano também um valor significativo, realizamos ano passado um valor importante, acima de 130 milhões de reais nessa rubrica, mas óbvio que esse é um ano atípico, um ano em que a gente não tem ainda condições de avaliar como que será a janela, né, do meio do ano, a janela do final do ano. Óbvio que o Internacional vai sempre preservar o seu patrimônio, vai querer ter uma equipe competitiva e não vai fazer negócios que possam parecer a curto prazo bons, mas a médio prazo negócios que o clube possa estar perdendo. Vamos ter muita atenção com isso, mas por óbvio que, na medida em que alguma proposta possa surgir, e não surgiu, nós não temos ainda nenhuma proposta por nenhum jogador, a gente vai avaliar no momento certo, e se for bom para o clube, bom para o atleta, e a gente puder com isso, inclusive, suprir com outros atletas a carência deixada, vamos fazer, mas com a responsabilidade de entregar a torcida a um time que possa buscar títulos, que é esse o nosso trabalho, é para isso que nós estamos diuturnamente trabalhando desde o primeiro dia em Terrenos.
Perfeito, este é o vice-presidente do futebol do Inter, Alessandro Barcelos. Alessandro, muito obrigado por sua participação aqui com a gente na Difusora.
Obrigado, um grande abraço e uma boa noite e um bom final de semana para todos vocês. Um abraço.